Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e está começando mais um Digital de Tudo. Você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan e nessa próxima meia hora o assunto é o C-Level e a tecnologia. Comigo, como de costume, meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Laguinho?
Tudo bem sim, André. Uma leve recuperação aqui de uma dor de garganta, mas tudo ótimo.
Trabalhar com a voz tem dessas questões.
Exatamente.
Nossa convidada de hoje é a Amanda Andreoni, que é Country Manager da Genesis Brasil. Amanda, seja muito bem-vinda ao DDT.
Obrigada, meninos. Obrigada pelo convite, que bom aqui trocar umas figurinhas com vocês, participar dessas conversas que têm sido sempre tão relevantes, tão enriquecedoras. Obrigada. Para nós, para mim, em nome da Genesis, também é uma honra participar aqui com vocês.
Amanda, vou começar do início, como normalmente faço aqui no DDT. Você está na Genesis desde 21, né? Salvo engano. Você entrou como diretora de vendas e depois assumiu o posto de Country Manager, né, esse ano. Como foi esse processo de Genesis? Como está sendo a mudança de função, olhar a empresa com uma visão que, apesar de estar muito vinculada a vendas, claro, ela também tem uma preocupação diferente com a operação. Como são essas nuances?
É interessante, né, quando alguém me pergunta como é que eu vejo esse movimento, né, André, Iago? Eu fiquei 18 anos antes de vir para a Genesis numa outra empresa, né, também numa carreira comercial, construí minha carreira comercial praticamente toda nessa outra companhia. E quando eu decidi assumir, aceitei o convite de vir para a Genesis, tinha uma série de coisas que eu buscava naquele momento, e uma delas era vir para uma empresa de uma cultura diferente, né? Diferente da que eu estava acostumada, que era a minha zona de conforto, né? Meu lugar, meu porto seguro. Então, dos fatores de decisão, poxa, eu quero estar numa empresa com uma cultura diferente, quero um mercado também diferente do mercado em que eu atuava, não quero me desvincular da tecnologia, eu sou apaixonadíssima por tecnologia, né? Sou engenheira de formação, então tecnologia para mim é parte da vida há muito tempo. E aí aceitei o desafio de vir para a Genesis, vim para cá, liderei durante o primeiro ano a estrutura de enterprise, né? De vendas para clientes enterprise, e depois, no começo desse ano, fui convidada a assumir o desafio da operação. Apesar de ter um foco, obviamente, nos negócios, a operação é a operação, né? É o que você comentou. A gente passa a ter uma responsabilidade, mesmo que indireta, por áreas que, eventualmente, só a área comercial não alcança, né? Então, é um desafio, ao mesmo tempo que é um desafio grande, muito maior, ele também é muito recompensador. Porque você vai encaixando as peças desse quebra-cabeça e aí a figura fica toda montada, né? Se você souber, né, conseguir equilibrar um pouco os pratos, né, de cada perspectiva, de cada área, das dificuldades, das conquistas, poxa, no final do dia, a tua autossatisfação, se eu posso assim dizer, ela também é proporcional ao desafio que você assume. Então, continuo aqui, estou extremamente animada com o desafio, muito esforço, um ano bom, mas um ano duro também, e vamos em frente, né? Acho que a gente vai sair do outro lado com uma perspectiva. A perspectiva é muito, muito boa, muito grande, muito interessante, então estou feliz.
Amanda, a gente vai continuar falando de Genesis, desse momento atual, pensar um pouco 2024, tem muita coisa bacana, que a gente quer muito te ouvir. a gente precisa saber um pouco também sobre o início, sobre como começou toda essa história de sua carreira. E é muito interessante quando a gente olha o seu LinkedIn, olha ali um pouco da sua trajetória, começando na engenharia, transitando com tecnologia, que é algo comum, convencional, mas criando sua carreira toda baseada nessa interseção com vendas. Conta pra gente um pouco como foi essa escolha para uma carreira em exatas, que a gente sabe os desafios, né, principalmente relacionados aqui no nosso país, mas no mundo inteiro, do ingresso de mulheres em STEM. Mas como foi para você essa tomada de decisão? O que que te influenciou? O que que te motivou para isso? E como foi também essa transição para uma carreira executiva em vendas?
Ah, olha que pergunta bacana de responder, né, Iago? Eu nunca tive muitas dúvidas com relação a seguir ou não a carreira de exatas. Eu não tive momentos assim de dúvida com relação à grande área, né, a área em geral. E aí, enfim, no momento de decidir, de fato, pela carreira, pela universidade, engenharia era a minha primeira opção e eu acabei cursando mesmo engenharia, seguindo nessa área. Eu já trabalhava com tecnologia, nunca, na verdade, eu nunca me desvinculei de tecnologia. Muitos anos atrás, ainda quando a gente tinha colégio técnico, né, formações de colégio técnico antigas. Eu me formei em processamento de dados, então trabalhei um bom tempo como desenvolvedora. E aí só dei sequência ao que eu já tinha experimentado. Bem, da carreira de engenheira, ligada, obviamente, à tecnologia, eu trabalhei sempre muito ligada a projetos, a pré-vendas, a arquitetura de projetos, desenho de projetos, gerência de projetos. Em um determinado momento, era pré-vendas, né? Tinha uma carreira 3 ou 4 anos em pré-vendas de projetos de telco, enfim, de operadora. Muito ligada, obviamente, pela própria função, ligada a clientes, mas sem a responsabilidade da venda. Como a gente continua vendo, acontecer na maioria das empresas. Muito bem. Eu recebi um convite na época para assumir, né, mudar de empresa e assumir um desafio na área comercial. Isso tem 20, né, quase 21 anos, né? Então, eu tinha poucos impeditivos que me faziam não tomar o risco de fazer essa mudança da carreira, né? De sair de uma área técnica, estritamente técnica, então me arriscar numa carreira de negócios. Fui. Adorei, né? Eu fiquei ainda mais apaixonada por clientes, por lidar com as pessoas no dia a dia, no tema dos negócios. E de lá para cá, fiquei esses 18 anos, portanto, fiquei 18 anos na Embratel, sempre na área de vendas. Fui construindo account, depois gerente, depois diretora. Tive a oportunidade de gerenciar, dirigir as diversas verticais comerciais de mercado, né? Trabalhei com serviços, trabalhei muito tempo na vertical de indústria, pois mudei para saúde, terminei a carreira na Embratel, cuidando de uma vertical de finanças. E daí não tem muita explicação, né, Iago? Quem gosta de cliente, eu acho que não se desvincula nunca. É um dia diferente do outro. Eu gosto muito da dinâmica. De nunca ter a rotina estabelecida. Eu tenho um perfil, por vezes, muito contestador, assim, muito questionador do status quo. Às vezes é bom, às vezes não é tão bom, mas vamos lá, né? Vamos pegar a parte boa da história. De vez em quando, né, passa do limite, eu viro briguenta, mas estar numa área que tem essa dinâmica de um dia depois do outro ser diferente, de você lidar com diversas estratégias. Agora na posição de Country Manager, que além das estratégias de vendas, tem todas as demais estratégias que são periféricas, né, aos negócios, poxa, não tem muito, eu não tenho nenhuma dúvida de que eu fiz as escolhas certas. Aliás, de fato, para mim, as escolhas que eu fiz foram as melhores que eu poderia ter feito, e eu não mudaria absolutamente nada. Talvez eu teria colocado, dosado um pouco o esforço, né, poupado um pouco de energia em alguns momentos, mas no final do dia, as decisões que eu tomei, de fato, são as que até hoje me fazem muito feliz, muito realizada, e muito segura de que aqui é o meu lugar, aqui nessa trajetória que eu quero continuar.
Amanda, quando a gente fala da trajetória, sempre gosto de ouvir dos executivos sobre o lado digital de tudo. Não por acaso esse programa se chama dessa maneira. Como você usa a tecnologia, como usa os recursos digitais para garantir que a sua equipe vai performar da melhor forma possível? O que a Gênesis usa da Gênesis?
A Gênesis usa muita coisa da Gênesis no dia a dia, né? Mas acho que o ponto fundamental aqui, André, é um tema, além do digital, também é um tema de cultura, né? Para mim, o digital não caminha sem cultura, não caminha sem processo. E tecnologia, tudo que permeia o digital, precisa ser encarado como habilitador. Não é o fim, a tecnologia nunca é fim, ela é sempre meio. É fácil de falar, mas é difícil de colocar isso na prática, né? Quando a gente faz um investimento em uma determinada tecnologia, compra uma plataforma, toma uma decisão por uma solução, precisa, dentro dessa decisão, precisa ter muita consciência de que este é só o pavimento, né? É só o meio pelo qual a gente chega nos objetivos. Que definimos, enfim, que queremos alcançar. Então, aqui na Gênesis nós somos extremamente analíticos, né? Então, uso de dados, uso de insights que vêm dos dados que nós temos, essa cultura de data-driven, essa cultura factual, né? Da medida do possível, tomar as decisões em cima dos fatos e não só em cima do achismo, né? De uma percepção ou de um viés já estabelecido. Eu acho que o digital nos dá a possibilidade de acessar tudo isso de uma maneira mais estruturada, de conseguir apoiar decisões das mais diversas, de forma que, apesar de você colocar um pouco da intuição sempre, né? Eu costumo dizer que intuição, essa frase não é minha, essa frase é de um professor. Do Paulo Izerrá, que é um grande nome na área de conselho familiar. Quando a gente aporta a intuição, toma uma decisão também com a intuição, tem a ver com as variáveis que nós temos na mão, então, portanto, os dados, os fatos, e o que a gente não tem tão claro na mão, a experiência que carregamos, né? Então, intuição é a combinação entre experiência e variáveis e fatos reais que estão disponíveis. Então, é assim um pouco que eu vejo o digital, né? Para não dizer das ferramentas mais triviais, né? O que você consegue acessar de qualquer lugar, a capacidade que você tem de estar conectado para o bem e para o mal, né? Quando é demais, a gente sofre com o outro lado da digitalização, que não é tão bom. Mas sempre com equilíbrio, com bom senso, o fato de você poder estar trabalhando de qualquer lugar, conectado a qualquer tempo, poder equilibrar a tua rotina diária com cuidar da saúde, estar com a família, trabalhar em horas, por vezes, alternativas que funcionam melhor para mim, pior para você, por que não? Quem habilita isso é a tecnologia. Toda e qualquer tecnologia aqui, não há exceção. Quando a gente olha para essa camada habilitadora.
E Amanda, a gente está falando de horários alternativos para trabalho, eu adoro esse termo. E é engraçado que a gente vê, engraçado, enfim, é uma palavra, talvez não é a melhor palavra para isso, mas a gente observa também, mais uma vez, a sua descrição no LinkedIn, aquilo que você tem feito. E você hoje atua como Country Manager Brasil da Gênesis, que tem seus grandes desafios no dia a dia. Gosto também muito da sua posição destinada para entregar melhores experiências para os clientes. E dentro desse meio, você ainda colocou tempo e espaço para ser conselheira e também investidora em startups. Conta para a gente um pouco mais de como é que foi esse começo, como é que foi essa tomada de decisão, por que que você escolheu fazer isso, o que que te motiva a dar do seu tempo, que é concorrido entre emprego, sua vida pessoal, família e tudo mais. O que que te motiva hoje, para além disso, auxiliar pessoas que estão começando ou que estão em fases e estágios diferentes, diferentes configurações de negócio, tanto como conselheiro quanto como investidora?
Eu vou te contar como é que eu acabei entrando nesses dois mundos, sabe, Iago? Quando eu estava avaliando o meu momento de carreira e a possível mudança de empresa, enfim, né? Eu costumo dizer que eu não tive a crise dos 40 anos, que todo mundo diz, nossa, quando você fizer 40 anos, você vai ver que a tua perspectiva da vida vai mudar, as coisas vão ficar diferentes. Então, eu passei pelos 40 anos, tenho 46 hoje, então, aos 40 anos eu olhei e falei, ué, mas não mudou nada, né? Ah, tá bom, fiz 40 anos e a vida continua toda igual. Mas quando eu fiz 15 anos de empresa, me acendeu, assim, me deu um clique. Se a minha opção seria continuar mais 15, né, na mesma empresa, e veja, eu não tinha nenhum senão, né, onde eu estava. Pelo contrário, né, eu adorava a empresa, gostava muito das pessoas, talvez, obviamente, quisesse um pouco de novidade, um pouco de algum desafio novo, mas não foi uma decisão fácil. E aí, ela foi uma decisão tão difícil que eu demorei 2 anos para de fato, consolidar na minha cabeça. Eu achava que, para mim, a minha carreira estava tão consolidada nessa outra experiência, que se eu saísse de férias, passasse, sei lá, 2 meses fazendo período sabático, uma viagem dessas diferentonas que de vez em quando as pessoas decidem fazer, eu ia voltar renovada e assunto resolvido, tá bom. Bom, não preciso dizer que eu não fiz nem a viagem, e fui fazer um coaching, né? Fui buscar um coaching para entender se a viagem resolveria, né? Se esse período era só um momento de um pouquinho mais de falta de estímulo pessoal, ou se, de fato, alguma coisa tinha mudado dentro de mim, e por isso é meu pensamento da mudança. Bom, fiz um trabalho de 1 ano com coaching, super legal, me ajudou muito a esclarecer várias questões, e nesse trabalho, durante esse período, apareceu um ponto fundamental, que era estudar novos mercados. Bom, estudar novos mercados, eu já conhecia várias verticais, confesso que eu fiquei um pouco chateado, falei, pronto, esses clichês aí que aparecem por vezes nos trabalhos de autoconhecimento, e conversando com um grande amigo que o mercado corporativo me deu, Paulo Biamino, que foi muitos anos CIO da Kimberly Clark, ele falou, Amanda, o que você está fazendo, Paulo, o que você está fazendo aí? E me comentou que estava participando de um grupo de investimentos em startup. Você não quer participar? Está super legal, tem muita gente bacana, você vai adorar conhecer o pessoal. Fui com o objetivo não de investir, mas para responder esse ponto que tinha aparecido nesse meu trabalho, nessas minhas sessões de coaching, de estudar novos mercados. Bom, e aí, pessoal, estudei de verdade, assim, voltei para estudar porque eu não conseguia entender nada, entrava lá nas sessões, não entendia nada que o pessoal falava, pegava meu caderninho de estagiária, anotava perguntas, voltei para a carteira escolar e fui estudar. Então, mercado de startups, eu gostava, inovação, eu sempre gostei, e aí Responde porque é conselheira de startups, né? Mentora de startups. E você fez um comentário, né? Como é que, por que que você resolveu ajudar as pessoas que estão empreendendo, que estão começando? Na verdade, eu não resolvi ajudar, né? Eu fui buscar, é o contrário, eu fui buscar conhecimento dessas pessoas para refrescar o meu olhar, né? Para me dar uma no... para me dar uma série de novas perspectivas que talvez o mundo corporativo, aquele meu momento, não fosse capaz de me entregar. Então, é o inverso, né? E sigo aprendendo, sigo ganhando conhecimento por essa oportunidade de participar desse grupo. E conselheira, um outro grande amigo também, Emílio Burlamar, que daí CEO da Bayer, um dia também conversando, ele já não estava mais na Bayer, já tinha encerrado a carreira corporativa dele. Ele me convidou para fazer o curso de conselheira de inovação. E por quê? Porque eu disse para ele: poxa, Emílio, eu estou tão focada aqui, sempre na área de negócios, na área de vendas, por vezes me falta as áreas de apoio, né? A visão das áreas da área financeira, da área de recursos humanos, da área de. Eu sinto falta desse complemento. E não vou fazer uma formação para cada uma dessas áreas. Poxa, mano, por que você não faz uma formação de conselho, então? Vai te dar repertório, né? Talvez não um repertório tão aprofundado, mas vai abrir para você um repertório muito mais abrangente, muito mais ampliado destas áreas que um dia pode ser que você queira atuar. E, bom, o universo é tão generoso que aqui estou eu, né? Na posição agora responsável pela operação. Obviamente que eu não respondo por essas áreas, mas elas são cross as minhas funções, os meus resultados. E aí eu fui fazer a formação de conselho, adorei, valeu muito a pena. Fiz a formação pela Inova, super recomendo, não só a Inova, mas as outras escolas de negócios aí que têm cursos incríveis. E foi aí que eu caí no tema de conselho. Mas tá nos meus planos aqui, dedicar um pouco mais de tempo ainda para o tema de conselho, que ainda não consegui fazer do jeito que eu queria. Mas daqui um tempinho eu organizo para participar mais disso também, para não perder o foco de conselho.
Amanda, tem um ponto que a gente já teve a oportunidade de abordar outras vezes e eu gosto muito da visão que você tem pelo pragmatismo a respeito desse assunto, que é o da presença das mulheres na área de tecnologia. Você é engenheira, trabalhou em telecom, trabalha com software, que são indústrias que ainda têm uma presença pequena de mulheres, se comparada à proporção na sociedade. A gente não consegue refletir nesses segmentos. Faz sentido esse movimento de aumento da presença feminina? Como você enxerga esse processo? Qual a tua opinião sobre os percentuais atuais e como isso deve, o mercado deve se comportar em relação ao tema?
É super importante a gente falar sobre isso, André. E água, esse tema e ainda vai por algum tempo para mim ser de fato um tema que a gente precisa dedicar tempo para falar, para atuar, para praticar, para explorar, né? Eu vou pedir licença para ampliar o tema aqui, não só das mulheres, mas para abranger também outras tantas pessoas ou as circunstâncias que têm a ver com a diversidade, né? Então, para mim é um fundamental. Não há inovação, não há transformação, não há mudança se não há diversidade. Então, nenhuma empresa, nenhuma instituição, nenhuma organização, nenhum grupo muda. O que precisa ser mudado evolui se não for diverso. Tem vários exemplos na história, não preciso aqui citar, que eu tenho certeza que vocês, quem está nos ouvindo, vocês conhecem. Qualquer visão extremista, visão única, visão não diversa, ela ela tá fadada a tomar caminhos, assim, os piores caminhos. Então, a entrada da mulher, o papel, e aí vou voltar para a tua pergunta da tecnologia, né? Tecnologia, de fato, ainda uma área muito, muito, muito masculina, né? Tem muitos colegas ainda, homens na área, e não tantas mulheres, mas eu acho que isso vem mudando, né? E vem mudando pela disposição de todos nós em fazer parte dessa transformação, né? Não dá para mudar de uma hora para outra, né? É verdade, não dá. É estrutural, né? Isso é sistêmico muitas vezes. Nós temos um legado importante para resolver e tem que ser resolvido e não vai ser resolvido rapidamente. E para mim o caminho desta solução é o caminho da discussão. É trazer para a pauta de um jeito racional, sem as visões extremadas, sem o vitimismo ou sem, por vezes, a fala ditatorial, impositiva, né, que são opostos super ruins nesta construção. Eu, quando me formei em engenharia, nós éramos duas, três no começo, três meninas, né, três moças na época, numa turma de 50 alunos, veja, então percentualmente nada, né, ou quase que inexpressivo. Hoje eu vejo turmas um pouco mais misturadas, um pouco mais equilibradas. Aqui na Gênesis, em todos os processos ou em todas as decisões por trazer pessoas novas para a empresa ou movimentar pessoas internamente, esse ponto vem para a discussão, né? Nós estamos tomando a decisão correta. Nós temos o nível de diversidade que queremos, podemos ser mais diversos, que olhar nos falta. Então, é um tema que nós todos precisamos nos tomar parte, tomar partido. Não dá para ficar em cima do muro, tem que ter uma posição definida, tem que ter uma posição atuante, tem que ter protagonismo e as mulheres em específico. Precisam entender que esta questão é uma questão que elas não podem ser passageiras nesta decisão, né? O lugar das mulheres é onde elas querem estar, assim como o lugar dos homens é onde eles querem estar. E a gente tem que parar de disputar, né? De competir ou de criar, né? Essa divisão que ela é muito ruim e tratar de colaborar e encontrar os caminhos que nos levem, de fato, ao equilíbrio que nós precisamos. Esse é o meu ponto de vista sobre mulheres na tecnologia, que não é diferente do ponto de vista dos homens nas áreas de pessoas, né? Ou nas áreas de cuidados em geral, né? Então, isso não é só da área de tecnologia, é das áreas que por muito tempo foram carregadas por um tipo ou outro de pessoas ou de perfil.
Amanda, para a gente encerrar, a gente quer saber muito como a Gênesis está apostando os próximos anos nessa visão de experiência do consumidor. Quais estão sendo as apostas, ainda mais pensando em inteligência artificial? Vocês têm uma visão também sobre o valor da empatia em todo esse cenário, que é super único, relevante, que eu acho que valeria a pena a gente falar aqui para a audiência do DDT também. Então, me fala um pouco sobre como vocês estão enxergando o nosso próximo passo em CX.
Tem muitas notícias incríveis acontecendo, né? A Gênesis é uma empresa extremamente dinâmica, cheia de novidade o tempo todo. É uma empresa que busca inovação. A inovação faz parte do dia a dia, é mandatório para nós. E quando eu falo inovação, não é só lançar produto, né? É inovação na atitude, na forma de trabalhar, na forma de atuar. E empatia é um dos valores, né? Declaradamente um valor da Gênesis. Então, quando o nosso CEO vem a público e diz que nós somos uma empresa que busca entregar e tem como missão entregar empatia as a service, né? Empatia como serviço, é assim que nós enxergamos cada passo, cada coisa que fazemos, para dentro, com os nossos clientes, nas equipes internas. E assim que a gente vence também os muitos obstáculos, os planos que por vezes não saem como a gente gostaria e precisam ser refeitos. Como é que a gente está enxergando as tendências para o mercado de CX, né? A inteligência artificial já não é mais uma novidade, né? Eu acho que nós estamos discutindo já o que é qual. Até onde vai a capacidade nesse momento e qual é o próximo nível de capacidade que a inteligência artificial entrega? E a generativa está super embarcada na plataforma, e mais do que estar embarcada na plataforma, é como é que a gente está resolvendo problemas, dores, ou trazendo mais eficiência para o dia a dia dos clientes que atendemos, para que eles entreguem essa eficiência para os seus clientes também. Então, os nossos clientes no final do dia somos todos nós, né, que falamos com as marcas. A Gênesis é a empresa líder em CX no mundo, portanto, pela Gênesis passam bilhões de interações de todas as verticais, de todas as indústrias. Tudo que diz respeito a jornadas e a jornadas analíticas e a extrair dos dados, né, cada vez mais, extrair insights, extrair informação, transformar dados a partir dos dados, entregar capacidade para tomadas de decisão, para melhorar e eficientar os negócios, faz parte do nosso dia a dia, está construído para isso. E no fim, por fim, né, o mais relevante, um olhar que eu acho que ainda tem bastante teoria e pouca prática, e esse é o nosso lugar, é a hiperpersonalização, né? Tornar cada vez mais a interação do cliente com as marcas que ele escolhe uma interação memorável, uma interação inesquecível, uma interação especial, ainda que essa interação seja uma solução de um problema, de uma dor, né? Há casos, tem uma coleção de casos aqui incríveis para momentos de crise, crise mesmo, né? O cliente numa crise gigantesca, âmbito pessoal, âmbito da empresa. Então, é muito interessante quando a gente coloca foco na pessoa, né? Então, a hiperpersonalização, o tema do atendimento humanizado, apesar de construído por inteligência artificial, apesar de ter a tecnologia por detrás, é o que a gente tem visto como, e tem colocado aqui nas discussões como mais importante, mais relevante e mais prioritário.
Bom, quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um programa novo for lançado. E também, claro, dizer para você ficar de olho no Sociedade Digital. Tá na rádio, na Panflix, na TV, no YouTube. Tem conteúdo sobre tecnologia em todo lugar aqui na Jovem Pan. Bom, quero agradecer demais a Amanda Andreoni, que é Country Manager da Gênesis Brasil. Amanda, é sempre muito bom falar com você.
Ah, vocês que são demais, meninos. Adoro quando a gente pode conversar no meio dessas agendas malucas que nós temos, que são sempre um desafio. Mas é bom demais quando podemos falar. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Obrigada por terem aberto esse espaço para eu falar um pouquinho da minha história, e mais ainda por falar da Gênesis, aqui trocar essas figurinhas com vocês. Adorei.
Eu também, obrigado a você. Tenho certeza que quem está aqui com a gente também adorou. Meu amigo Iago Ribeiro, até semana que vem, até o próximo DDT.
Até o próximo DDT, André. Vou comprar aqui umas pastilhas para ficar 100% na semana que vem. Mas é isso, e eu recomendo todo mundo, além de pastilha e de cuidar da sua própria garganta, assinar o nosso podcast e dar 5 estrelas para a gente. Isso ajuda bastante no alcance, dos nossos episódios. Compartilha também com um amigo seu que vai ficar interessado em conhecer cada vez mais trajetórias que tiveram suas vidas, né? Pessoas que tiveram suas vidas impactadas pela tecnologia e pela inovação.
É isso, pastilha é o alongamento de quem fala, né? Tem sempre que ter por perto pastilha e um copo d'água. Meus amigos, semana que vem a gente se encontra por aqui para falar sobre como a tecnologia muda as empresas e a vida das pessoas. Um abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.